Tá rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô!
Quarta-feira é dia de Papo Alô, ao vivo, sempre uma entrevista interessante pra você, pra apresentar esse programa. Deixa eu convidar a Tamara. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney, bom dia aí pra todo mundo começando a quarta-feira com a gente. O primeiro Papo Alô do ano, lembrando que o Papo Alô é um oferecimento da Paraná Autopeças Automotiva, loja centro, siga arroba Paraná Pecas RIJT e é suporte, acompanhamento em recursos humanos, consultoria empresarial, recrutamento e seleção. Instagram, arroba e suporte RH. E hoje, primeiro Papo Alô do ano, a gente começa aí com a chegada do ano novo, com muita gente aproveitando para traçar metas para os próximos 12 meses. Entre promessas mais comuns estão economizar ou juntar dinheiro, praticar mais exercícios, cuidar melhor do corpo e da mente, estudar mais, mudar de emprego e até curtir a vida. Para entender melhor como se planejar e definir objetivos que realmente façam sentido, a gente vai bater um papo aí com a psicóloga Raíra Lino. Bom dia, Raíra, seja bem-vinda na Alô.
Bom dia, gente, muito obrigada, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, espero muito contribuir com quem estiver ouvindo e para vocês terem boas metas para esse ano.
Isso aí. Primeiro, Raíra, planejar as nossas metas antes realmente pode trazer resultados melhores ou é melhor deixar a vida levar a gente e vamos aí no rumo do rio, do fluxo?
É muito melhor se a gente tiver metas. Tem até uma frase muito famosa, eu acho que ficou muito famosa ao longo dos anos, do gato da Alice dos País das Maravilhas, que ele fala que se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho nos leva. Então, se a gente deixa a vida nos levar, a gente vai vivendo e a gente está muito acostumado hoje em dia a viver no automático. E muitas das vezes você chega no final do ano insatisfeito, infeliz, mas isso porque no início do ano você não parou para pensar no que você desejava para esse ano. Então, ter metas é essencial para você alcançar o que você deseja, o que é importante para sua vida.
E como ajustar as nossas expectativas às nossas metas?
A gente tem que ser realista, né? Muitas das vezes a gente faz metas muito grandes para um curto período de tempo, apesar de um ano ser muito tempo, mas tem coisas que são mais de longo prazo. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Se eu tenho essa meta, pode ser que eu não consiga isso nesse ano, mas o que eu preciso fazer para comprar uma casa? Eu preciso juntar o dinheiro, saber quanto que é juntar o dinheiro da entrada, parcela, me preparar para daí, sei lá, 2-3 anos eu comprar. Então isso, pequenas metas também fazem parte, mas as expectativas precisam muito estar alinhadas. A gente não pode ser extremos para alcançar e querer, porque em janeiro a gente tem muito o costume, né, vida nova, aí eu tô renovado e vou fazer tudo. Mas isso é um perigo, porque a gente vai ter essas expectativas altas e aí pode chegar no final do ano e não ter cumprido nada.
E aproveitando de falar de expectativa, muita gente não sabe lidar com a frustração, né? Porque é o que vou usar o exemplo da casa. Eu planejo comprar uma casa em junho. Não vou conseguir comprar em junho porque eu não me planejei. Como lidar com essa frustração de não conseguir cumprir essa meta?
É aceitar. A gente, na psicologia, a gente fala muito de aceitação. Tem coisas que a gente pode ter expectativas erradas ou mesmo sair do nosso controle. Pode ser que eu me preparei, que eu juntei o dinheiro e em junho eu achei que eu compraria, só que, sei lá, uma documentação deu errado. Isso foge do meu controle. Eu me preparei tudo que eu poderia preparar. Mas a frustração, ela faz parte da vida também, né? E se a gente deixar com que essa frustração nos desanime, a gente vai se distanciar daquilo que é importante. Então, se comprar uma casa é importante pra mim, mas eu não consigo naquele momento e eu me frustro, se eu desistir, eu não vou ter essa casa que eu tanto desejo.
É verdade. A gente estava até falando aqui, antes de começar o programa, sobre criar metas. Muita gente ainda nem começou a criar as metas, nem parou pra pensar assim, gente, o que que eu vou fazer esse ano? Como achar o equilíbrio entre o que é claro que eu preciso e o que eu desejo? Como começar e criar uma meta?
Então, primeiro, eu acho sempre interessante, assim, a gente pensar, fazer talvez algo mais solto, assim, um brainstorm, né? Ah, o que eu quero para esse ano? Eu quero emagrecer, eu quero viajar, eu quero ir pra praia no final do ano. Essas coisas mais soltas, assim. E aí, dividir isso em algumas áreas da vida. Usar a roda da vida é bom, Porque essa roda da vida, não sei se vocês conhecem, é uma roda, um círculo mesmo, em que tem ali várias áreas da vida e que você dá uma pontuação para essas áreas, como que você tá dentro de cada uma delas. Então tem financeiro, tem desenvolvimento intelectual, tem controle emocional, tem saúde.
E você faz acesso, tem na internet?
Tem na internet, tem um site inclusive que chama rodadavida.net. Ou então você pode pegar uma imagem, imprimir, colorir também, se você for da pessoa mais do manual, assim. E aí tem essas áreas da vida dentro da roda da vida, e você fazendo essa pontuação também, você tem uma percepção do que tá mais baixo. Às vezes você olha lá o seu financeiro, tá com uma nota 3. Ah, talvez eu precise dar atenção para isso esse ano. Como que é importante para mim? Como que eu vou dar atenção pro financeiro? Ah, eu queria juntar um dinheiro, eu queria economizar mais. Eu quero juntar quanto? Tem também toda essa questão de que a gente acha que fazer meta é... O que eu quero esse ano? Eu quero emagrecer, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero mudar de emprego.
Mas o que a gente vai fazer para isso acontecer, né?
E fora isso, é que a gente também não quantifica, né? Eu quero emagrecer quanto? Às vezes você quer emagrecer 5, eu quero emagrecer 2.
Uhum.
E aí se eu falo que eu quero emagrecer, eu chego no final do ano, eu perdi 2, eu fico... Ai, não, não era isso que eu queria. Tá, e quanto que você quer então? Então a gente precisa também ter metas que são mensuráveis, sabe? Igual, por exemplo, eu quero entrar igual eu falei, da pós-graduação. Qual pós-graduação? Aonde? Ou mesmo que você ainda não saiba aonde, até quando? Eu não vou entrar agora em fevereiro, quando começa as aulas, vou entrar no segundo semestre. O que eu preciso fazer antes? Então, eu preciso pesquisar lugares, valores e tudo mais.
Quando a gente fala de meta, eu tava até me usando como exemplo, antes da gente começar o programa, que eu coloco as metas, já é um hábito meu há muito tempo, colocar no lugar que eu abra sempre, que eu veja sempre, pra estar ali visível. A minha meta é isso, isso e isso. No meu caso, tá dentro do guarda-roupa. Toda vez que eu abro a porta, eu vejo que as minhas metas estão lá. Isso é uma boa técnica? Tipo assim, é melhor, é um método estar sempre visível? Você indica as pessoas a anotarem o que querem? Qual que é o método, assim, que facilita a cumprir essas metas?
Estar visível é muito bom, porque, assim, a gente tende hoje a fazer tudo no celular, né? Então, é fazendo um bloco de notas, fazendo um aplicativo, que você não vai olhar depois. A não ser que você se lembre, mas as metas, na verdade, elas estão ali para você olhar para elas e se lembrar. Não para você lembrar, isso daqui era a minha meta. Não.
A minha meta é lembrar da meta.
Exatamente. Então, ter isso visível é muito bom. Eu acho, assim, que uma das coisas que ajuda muito é fazer ou algo escrito ou algo à mão. A gente estava até falando aqui antes de começar, né? De fazer com imagens, enfim, de algo que você deseja. O que vai ficar mais palpável para você e que você vai olhar também. Mas fazer à mão te dá um certo trabalho, né? Então você tem o trabalho de pensar, de escrever. E com isso você também já tem mais contato com essa meta, sabe? De você estar ali pensando, estar escrevendo, reescrevendo. E fazer no papel é muito melhor do que... Acaba sendo muito melhor do que no celular. É óbvio que tem gente que é mais digital, não tem jeito. E vai fazer no celular e vai olhar mesmo. Mas o papel, deixar num lugar visível. Mas tem gente, tem pessoas também que podem ter, assim, uma certa vergonha mesmo, né? De deixar exposto. Ah, não quero que minha família veja, enfim. Deixar num lugar, talvez, que você só vai ver. Não precisa ser exposto pra casa inteira ver. Mas para que você tenha um método e uma forma de olhar isso sempre.
Guardar segredo, não contar a meta, funciona?
Funciona pra quê?
Tipo, pra funcionar, pra dar certo. Tipo assim, eu não vou contar o que meus planos pra esse ano, pra não dar errado. É um método?
Não.
Não?
Não. Eu acho que depende, assim, depende do quanto que você se sente confortável, depende dessa questão das expectativas. Porque, por exemplo, se você fala que... tem muita gente que acha, né, que falar as coisas faz com que dê errado. Mas são vários fatores que faz dar errado. Não é só você comentar, né?
Eu sou dessas que acredito.
É claro que tem gente que é mais reservada, vai esperar falar só depois que acontecer. Mas não é nada, assim, impeditivo também. Eu falei, então agora já era.
A gente costuma muito celebrar grandes conquistas, tipo assim, comprar uma casa, comprar um carro, trocar de carro, fazer uma viagem. Mas falta um pouco celebrar os pequenos passos. Isso faz diferença? Você acha que as pessoas precisam celebrar as pequenas conquistas para as grandes virem com força total?
Sim, sim. A gente, com essas grandes expectativas, a gente pensa muito em coisas muito grandes, em realizar metas muito grandes. Só que pra gente chegar nessa meta grande, igual a gente deu o exemplo da casa, a gente precisa chegar nas pequenas. E algo bom, assim, até de fazer quando for fazer as metas, é como que eu vou comemorar quando eu chegar aqui. E comemorar não precisa ser algo estrondoso também. Pode ser, sei lá, se eu conseguir emagrecer 2 quilos no mês, eu posso comemorar.
Como um hambúrguer.
Eu posso comemorar comendo, eu posso comemorar saindo com uma amiga. Eu posso comemorar comprando alguma coisa. Não necessariamente algo que envolva algum gasto, né? Ou algum prejuízo. Mas pensar também como você vai comemorar, dá um valor para aquilo que você conquistou. Porque senão é tipo, ah, tá, perdi. Uhum. Ah, tá, conquistei isso daqui, beleza. Sabe? A gente fica muito, muito jogado, assim. Por isso que é bom, dentro das metas grandes, ter esses compromissos, esses comportamentos, essas ações dentro delas. Então, essa questão do emagrecimento, que é algo até que eu tava conversando esses dias, é bem palpável, porque, por exemplo, se eu falo assim, a minha meta é emagrecer 8 quilos no ano.
Eu preciso ir 4 vezes na academia por semana.
É, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ir, talvez, um nutricionista, tá, ok. Mas 8 quilos, eu vou ver só lá no final do ano. Será que eu não preciso de algo mais palpável pra agora? Será que daqui a 2 meses eu posso pensar que eu perdi 1 quilo?
Uhum.
E aí daqui a 2 meses, ah, eu perdi, ótimo. Porque senão a gente fica só naquela meta muito grande. E ela é mais distante, isso pode desmotivar também, sabe?
E qual que é a melhor forma de não desmotivar? De lidar com essa... Porque o caminho, ele é fluido, né? Às vezes a gente tá com uma meta e ela é... uhum. Tem lá os percursos, umas pedras no caminho. Como lidar com isso?
Como lidar com a desmotivação? Então, a gente ter sempre contato com essas metas, por isso que é bom ter elas visíveis, você vê elas sempre. Porque se você vai se perdendo, se desvencilhando dessas metas, você vai se desmotivando. E hoje, se você faz, se depois desse programa você vai sentar, vai pensar nas suas metas, eu tenho certeza que você vai pensar em coisas que você quer, que são importantes para você. Então, a desmotivação vem quando você se esquece. Se esquece por que você fez, se esquece por que você pensou nisso. Então, por isso que você precisa ter um contato com essas metas e também ter esses atos de comemoração quando você chega em algum lugar, não necessariamente na meta muito grande, mas quando você percebe, ah, esse final do mês eu fui todas as semanas 4 vezes na semana na academia. Quatro vezes por semana. Isso, exatamente. Isso é um motivo para comemorar. Não necessariamente fazer alguma coisa, mas assim, olha, eu fico muito feliz, satisfeita comigo de ter feito isso. Se você não percebe que você tá fazendo isso, você não vai observando o que você tem feito para alcançar o que é importante para você. Então, é sempre bom também ter um monitoramento dessas metas, desses comportamentos, dessas ações.
Para encerrar, eu queria que você deixasse aí um recado final. O ano 2025 está começando, para a galera aí criar metas, por onde começar. Uma dica aí, um conselho, o que você quiser, pode ficar à vontade.
Como eu falei, a gente nesse início de ano, a gente está muito empolgado. Eu acho que a gente deve usar isso a nosso favor. Porque vai chegando no meio do ano, no final do ano, a gente já está cansado. Né? Então esse é o momento em que a nossa mente está mais leve para pensar nisso. Tem que se conectar com o que é importante para você, com o que você quer. Ah, mas eu fiz essa meta no ano passado, já tem 5 anos que eu faço essa meta e eu não consigo cumprir. Eu vou desistir dela. Não desista. Se é algo que você quer, que é importante, faça isso, sabe? Faz o que faz sentido para você, você deve correr atrás disso, mas sem uma cobrança excessiva. Você tem o ano inteiro, não temos mais 365 dias, mas temos o restante do ano aí para alcançar. Eles são muitos dias para isso. Só tem que se planejar corretamente para que elas não se percam no meio do caminho, para você se esqueça delas.
Raíra, muito obrigada pela participação. Deixa aí suas redes sociais, seu telefone de contato para quem quiser entrar em contato com você.
Eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu vou passar meu Instagram, é @psi.raira. Raira é com Y, R-A-Y-R-A. E lá vocês conseguem ter contato comigo, eu não vou lembrar o número do telefone de cabeça. E eu tô sempre lá, tô muito presente nas redes sociais, então espero que vocês me encontrem lá, me sigam e contribuir também lá nas redes. Eu falo de emagrecimento, de relação com a comida. E eu sei que muitas mulheres sofrem disso, então eu tenho certeza que vai ser útil.
Muito obrigada, Barney. Esse foi o Papalô de hoje.
Tá rolando! Tá todo mundo comentando! Papo Alô!
Papo Alô!